Copa Sul-Americana. No grupo F, no Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Júnior Barranquilla da Colômbia por 4-1. No Paraguai, o Cerro Porteño bateu o Sport Cristal do Peru por 2-0. Classificados primeiro, Cerro Porteño, Palmeiras em segundo, playoff da Sul-Americana, Sport Cristal do Peru. Ao meio-dia hoje, teremos o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores. Clubes do pote 1, que foram os líderes dos grupos, contra os clubes do pote 2, que ficaram em segundo lugar. Vamos então relembrar o pote 1. Flamengo, Coquimbo Unido do Chile, Independente Rivadavia da Argentina, Universidade Católica do Chile, Corinthians, Cerro Porteño do Paraguai, LDU e Independente Del Valle do Equador. Pote 2, Estudiantes da Argentina, Tolima da Colômbia, Fluminense, Cruzeiro, Platense da Argentina, Palmeiras, Mirassol e Rosário Central. Você acompanha então o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores, é claro, meio-dia no Rádio Esportes. Agora vamos falar então da grande vitória celeste no Mineirão ontem. Quem acompanhou e vai comentar aqui no tiro de meta é a Ale Oliveira.
Bem, amigos do tiro de meta, foi um show do Cruzeiro contra o Barcelona de Guayaquil. O time que já abriu o marcador logo aos 5 minutos com gol de cabeça do Matheus Pereira, depois de um belíssimo cruzamento do Fagner. E no segundo tempo veio para arrebentar, né? Com o gol do Christian aos 6 minutos, depois Sinisterra. E o Matheus Pereira fechou o placar, a goleada, né? Com um gol cinematográfico. Aliás, o Matheus Pereira, que foi eleito o melhor jogador da partida, porque realmente arrebentou. Mas foi a melhor atuação do Cruzeiro na Libertadores e dos últimos jogos também, o que garantiu uma classificação tranquila, em segundo lugar do grupo D, mas tranquila, e o torcedor sai do Mineirão muito empolgado, porque viu um Cruzeiro jogando um grande futebol, mesmo na ausência do seu principal nome, que é o Gerson, né? Que estava suspenso, mas de qualquer maneira, uma atuação para dar esperanças para o torcedor cruzeirense.
6:14, mais Cruzeiro aqui no tiro de meta com ele, Emerson Pansieri. Bom dia.
Bom dia para você, Dani, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e o técnico Arthur Jorge analisa a goleada do Cruzeiro por 4-0, com direito a golaço do Matheus Pereira.
Confiava plenamente naquilo que era o compromisso dos meus jogadores e confiava sobretudo naquilo que era a ambição dos meus jogadores. Os jogadores tiveram um grande comportamento, foram também muito impulsionados por aquilo que hoje tivemos no Mineirão com a torcida na São Azul a encher o estádio e a empurrar claramente a equipa para a frente. Portanto, nós hoje sabíamos que carregávamos a responsabilidade de atingir esta segunda fase da Libertadores, mas era a nossa, mas também a de muitos, não só aqueles que trabalham no CT connosco, mas também de todos os nossos torcedores. Cumprimos com aquilo que era este primeiro grande objetivo de passar à fase seguinte.
Palavras do técnico Arthur Jorge: quando o fim do mês vai chegando, todo mundo procura um jeito de economizar, sem abrir mão da qualidade. E para isso tem sempre os supermercados BH pertinho de você, com ofertas que ajudam a encher o carrinho e fazer o dinheiro render mais. Então, se a ideia é economizar no fim do mês, passe no BH mais perto da sua casa e aproveite. Filé de frango Avivar congelado, bandeja 1,17,80. Arroz Camil, pacote 5 quilos tipo 1, 18,98. É a Esparta em latão, tá 4,78. Cruzeiro terminou o grupo D da Libertadores com 11 pontos, segundo colocado, vai enfrentar nas oitavas de final times que foram os primeiros colocados em cada grupo e estão no pote 1. Sorteio hoje ao meio-dia, nação celeste, feliz da vida com essa classificação. Segue com você, Dani, um abraço.
Outro pra você, Pansy. 6:16, deixa eu mandar um abraço agora pra galera do YouTube, aquela que acorda cedinho e já prestigia a gente. 6:16, confirmando, o Mauro Célio, lá de Mariana, acompanhou Itatiaia na madrugada e tá com a gente também no tiro de meta. O Zé Fátimo de Formiga, o Emerson Soares de Mato Grosso, Sebastião Nunes de Contagem, o Antônio Lemos de Guaxupé, o Sidney Sena de Teófilo Otoni, o Antônio Lemos também, o Josi Gonzaga de Montes Claros, o Delcio de Itaúna, alô galera de Itaúna, o Flávio Campos de João Malevade, o Francisco Antônio de Santa Luzia, o Helder de Monte Carmelo, o João Luiz de Betim, o Silvio de Carmo do Cajuru e o Raimundo lá de Sete Lagoas. Muito obrigada, viu, gente, pela audiência, pelo carinho. Continue prestigiando a Itatiaia. 6:17. Olha esse recado aqui, gente. Com o MC Fideliza, da rede de postos MC, você abastece, acumula pontos e troca por descontos e benefícios exclusivos. Gente, é simples, rápido e super vantajoso. Além de muitos brindes e benefícios, você ainda tem desconto na gasolina. Não perca tempo. Baixe agora mesmo o MC Fideliza no seu celular e comece a aproveitar. MC Fideliza, da rede de postos MC. 6:17, no próximo bloco vamos falar do Atlético, como é que o time está se preparando para enfrentar o Vasco, último jogo antes da parada da Copa do Mundo. É rapidinho.
Nossa, olha isso, é o carro que eu sempre sonhei, moderno, econômico e ainda cabe toda a galera.
Partiu praia!
Viu? Cada conquista é única. E o som de um carro novo ligando. Esse momento a gente nunca esquece, né? Se esse é seu sonho, realize com o Maicon. O consórcio ideal para sua conquista. Digital, sem juros, descomplicado, seguro e sem letras miúdas. Quem já fez, recomenda. Maicon, como todo consórcio deveria ser. Acesse o site ou baixe o app.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Filé mignon do chef resfriado Friboi, R$68,99 o quilo. Trufa belga Bianca, sabores, 150 gramas, R$13,90. Cerveja Laut Beer Pilsen ou de leve 600ml, R$4,89. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor. Beba com moderação.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
6:19, estamos de volta com o Tiro de Meta.
Itatiaia, Copa Sul-Americana.
E a última rodada da fase de grupos também foi finalizada ontem com 2 jogos. Grupo A, na Colômbia, América de Cali e Macará do Equador empataram por 0-0. Na Argentina, o Tigre fez 2-0 no Alianza do Atlético do Peru. Classificado para as oitavas de final, Macará do Equador, playoff Tigre da Argentina. Às 11:30 da manhã de hoje, iremos conhecer os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No pote 1, os clubes que se classificaram em primeiro dos grupos. No pote 2, os clubes que classificaram em segundo vão enfrentar os terceiros da Copa Libertadores. 6:20, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, que eu quero saber, ô Cláudio Rezende, que o Atlético parece que vai ter muitas ausências, né? Pra enfrentar o Vasco domingo. Conta tudo pra gente. Bom dia!
Muito bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta, o sextou do Galão da Massa, preparativos para a última rodada antes da parada para a Copa do Mundo. Aí teremos um período aí de férias para os jogadores e aí também uma intertemporada. Até porque o Galo volta a jogar só na segunda metade de julho, com a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Esse jogo contra o Vasco da Gama, no domingo, 16:00 PM, em São Januário, no Rio de Janeiro, o Galo com muitas ausências. Jogadores que estarão disputando a Copa do Mundo já foram liberados. Júnior Alonso já despediu do Atlético, não vai jogar mais pelo clube. Tem o Alan Franco, o Minda e o Preciado também, todos estão fora. Além do zagueiro Juan, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Neste cenário, o Atlético terá uma zaga totalmente diferente. Vinha sendo o Juan com o Alonso, nenhum dos dois poderá enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro. Deixa eu falar para você da Clínica Alfamém, amigão. Sextou e você tá aí desanimado, não é mais aquele leão na cama? Então não fique sofrendo em silêncio. Privacidade total, os tratamentos que cabem no seu bolso é com a Clínica Alphamen, especialista em saúde sexual do homem, mais de 10 anos no mercado. Anote o telefone para agendar consulta: 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alphamen. Os prováveis substitutos na defesa, Lianco e Vitor Hugo, Ivan Roman deve ficar como opção no banco de reservas. Ele ficou, inclusive, ausente nos últimos jogos, até no banco. O meio-campo, sem o Alan Minda, que nem vai fazendo ali uma espécie de dupla de armadores com o Bernard, Vitor Hugo deve ser adiantado. E aí o Michael pode ter de companhia ou Alexander ou Tomás Pérez. Não vai fugir dessa situação aí o Galo para este domingo. O Atlético, que vai conhecer hoje o adversário, possível chaveamento, né, da Copa Sul-Americana. A partir de meio-dia, na sede da Comebol, teremos um play-off antes, e deste play-off vai sair um adversário do Galo nas oitavas de final do torneio, apenas no mês de agosto. Inclusive, o play-off da Sul-Americana vai interferir no duelo entre Galo e Bragantino. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, esse jogo previsto aí para o dia 29 de julho, ele terá que ser alterado, porque o Bragantino vai jogar nesta data playoff da Sul-Americana. Esse jogo será na Arena MRV, mas posteriormente ele vai acontecer. Um abraço.
Outro para você, Cláudio, 6:23. E agora, aqui no Tiro de Meta, os destaques do Jornal da Itatiaia com ele, meu amigo Eustáquio Ramos. Bom dia, Eustáquio.
Ótimo dia para você, Daniela Rodrigues. Ótimo dia para você que nos acompanha na Itatiaia. Daqui a 6 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. PCC e o Comando Vermelho entram na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos. Decisão pode implicar em consequências para o Brasil. Gasolina fica mais cara. No último dia para entregar a declaração do imposto de renda, Receita começa a pagar o primeiro lote de restituição. Moradores e estudantes denunciam onda de assaltos no entorno da PUC, no Coração Eucarístico. Filhos separados dos pais por política de isolamento denunciam atraso em indenizações. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6:30, no Jornal da Itatiaia. E a gente espera você, Dani Gol, entre 7:30 e 7:40, com tudo do esporte. Até lá.
Até lá, eu estarei lá com vocês. 6:24.
Itatiaia. Informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
A Itatiaia é a companhia das suas tardes. Com informação, prestação de serviço e debate. 1 da tarde, você fica bem informado com o Itatiaia Agora.
A partir de agora, as principais notícias.
As duas, a chamada é geral.
Bom lembrar que aqui cabe de tudo: jornalismo, interação.
Às 4 é hora do plantão da cidade.
Marcos Maracanã.
Maracanã, aqui no
e
novo
plantão. E pra fechar as tardes da Itatiaia, o programa policial mais tradicional do rádio.
Itatiaia Patrulha deu em primeiríssima mão.
No carro, no site, no aplicativo. Ou com imagens no YouTube. As tardes da Itatiaia fazem companhia para você.
6:25, reta final do Tiro de Meta. E o atacante Carrascal, do Flamengo, foi punido pelo STJD por causa do cartão vermelho contra o Palmeiras. Na ocasião, o colombiano acertou o rosto do zagueiro Murilo, do Alviverde Paulista, com as travas da chuteira em uma dividida. A corte penalizou Carrascal com 3 jogos de suspensão, 30 dias de afastamento e uma multa de R$10 mil. Além dele, Leonardo Jardim e Paulinho também foram denunciados pelo STJD. O treinador português por críticas à arbitragem e o atacante por provocação à torcida. Porém, ambos foram absolvidos. E o Corinthians avançou nas negociações para a renovação com o atacante Memphis Depay. Segundo a ESPN, o alvinegro paulista definiu que pode arcar com 2 milhões do salário do atleta. Assim, o clube procura parceiros comerciais para cobrir o restante do valor total. Memphis tem contrato com o Corinthians até o fim de julho deste ano e quer estender o vínculo até o meio de 2028. 6:27. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa. E quem traz as informações aqui no Tiro de Meta é ele, Fabrício Calazans. Conta pra gente como é que tá o clima aí nessa sexta-feira em Budapeste. Tá ligado? Bom dia!
Tô ligado, deixa comigo, Daniele Rodrigues. Bom dia pra você que acordou cedinho, pra quem se liga no Tiro de Meta. É véspera de Champions League na Itatiaia, aqui em Budapeste, 5 horas a mais que aí o horário do Brasil. E amanhã tem Paris Saint-Germain e Arsenal. Jogaço com cobertura completa da Itatiaia, aqui em Budapeste, na Puskas Arena. A Itatiaia está falando deste momento da Avenida Andrássy, que é a avenida mais bonita da Hungria. Deve ser uma das avenidas mais bonitas do mundo, até porque o seu conjunto arquitetônico impressiona e é tombado pela Unesco. Quem tá no YouTube tá acompanhando agora a Ópera de Budapeste, uma das óperas mais bonitas do mundo. A sexta-feira aqui na Hungria será de chegada das delegações. O Arsenal e também o Paris Saint-Germain pisam aqui em Budapeste e haverá até uma entrevista coletiva. Nos bastidores da decisão, hoje haverá um jogo festivo promovido pela UEFA, envolvendo ex-atletas de futebol, atletas do futsal, como por exemplo o Falcão, vão se enfrentar aqui em Budapeste em um jogo festivo, e a Itatiaia, claro, vai trazer detalhes desta grande cobertura para você. Mas o que importa é o duelo de amanhã, 1 da tarde. Anote aí na agenda, no horário aí do Brasil, às 6 horas, horário aqui de Budapeste. É o Arsenal, a equipe inglesa comandada pelo Mikael Arteta, contra o Paris Saint-Germain do espanhol Luis Enrique. O Paris Saint-Germain buscando o segundo título e o Arsenal buscando o que seria o seu título inédito, a conquista mais importante de toda a sua história. Dani.
Valeu, Fabrício. 6:28. E o Mônaco fechou a contratação do treinador brasileiro Felipe Luiz, de 40 anos. O técnico estava livre no mercado desde março, quando foi demitido pelo Flamengo. Segundo a imprensa italiana, Felipe assinou com o Mônaco até o meio de 2028. O time francês será a segunda equipe profissional do treinador, que comandou o Flamengo em 100 partidas. No rubro-negro, foram 63 vitórias, 21 empates e apenas 16 derrotas. 6:29 e chegou ao fim mais um Tiro de Meta, que teve o oferecimento de Maicon. Descomplicado, como todo consórcio deveria ser. Você fica agora com o Jornal da Itatiaia. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Uma ótima sexta-feira para você e um excelente final de semana.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Itatiaia. Jornalismo. PCC e Comando Vermelho entram na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos.
Decisão pode implicar em consequências para o Brasil.
Governo e PT discutem reação para evitar desgaste sobre facções criminosas.
China diz ser contra interferência.
Gasolina fica mais cara, mas aumento nas bombas deve ser menor para o consumidor.
No último dia para entregar a declaração do imposto de renda, Receita começa a pagar o primeiro lote de restituição.
Mesmo com saldo positivo, geração de novos empregos formais perde força em Minas.
Oposição avança com proposta alternativa à escala 6x1.
Vai a júri popular homem acusado de desfigurar rosto de mulher ao lançar tijolo em carro no túnel da Lagoinha.
Violência e assédio aumentam sensação de insegurança no hipercentro da capital.
Filhos separados dos pais por política de isolamento denunciam atraso em indenizações.
E separação obrigatória expõe dramas de famílias vulneráveis em Belo Horizonte.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 16 graus.
Dólar vendido a R$ 5,05. Euro 5,88. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito. Caminhão com defeito bloqueia a faixa da direita do anel rodoviário na pista em direção ao Rio de Janeiro, na chegada ao viaduto da Avenida Pedro II. No trecho, o motorista já enfrenta pelo menos 2 quilômetros de congestionamento. Na Avenida Cristiano Machado, trânsito intenso para quem segue no sentido centro. Mais cedo teve um acidente envolvendo moto nas proximidades da Avenida Valdomiro Lobo, na região norte da capital. O trânsito já foi liberado, mas ainda há lentidão desde as proximidades do shopping estação. Na Avenida Antônio Carlos, um carro com defeito bloqueia a faixa da direita no sentido centro, passagem pelo bairro Cachoeirinha. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve marcar 26, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:33. No quinto episódio da série especial sobre violência nos bairros de Belo Horizonte, a Itatiaia destaca a tensão de quem passa todos os dias pelo hipercentro.
Entre as denúncias mais citadas estão o aumento da violência de gênero e o assédio contra as mulheres.
Motorista tem carro furtado.
Homem é preso após roubo.
Cerca de 17 pessoas que cometeram crimes contra o patrimônio, como furtos, roubos e receptação, foram presas por dia apenas nos primeiros meses deste ano em Belo Horizonte, conforme dados da Polícia Militar. Ao todo, a PM contabilizou mais de 2.000 prisões na capital por envolvimento nesse tipo de crime, ao mesmo tempo em que outras cerca de 7.000 foram detidas por violações da lei. Apesar dos dados pelas ruas e avenidas, especialmente no hipercentro de BH, a população ouvida pela Itatiaia reclama que a sensação de insegurança continua e que os furtos, roubos e até assédio contra mulheres ainda acontecem.
Carme, minha profissão, sou pilotista.
Você acha que ainda tem muito furto, roubo?
Demais. Não tem noção do tanto que tem.
O que a senhora acha que mais tem acontecido, hein? É furto, roubo, homicídio?
Homicídio. Principalmente com mulher. Mais justiça, mais punidade. Ah, não sei, mais educação.
Seu nome e sua profissão?
Meu nome é Letícia Abreu, eu sou técnica em eletrônica.
Ô Letícia, como você tem avaliado a segurança pública?
Ela tem deixado a desejar bastante, porque a gente tem aquela sensação de acordar já inseguro, né? Os roubos na rua, nas lojas, o abuso feminino, né? Que a gente sofre nas ruas também, frequentemente.
Qual que é o tipo de crime, então, mais comum que você tem observado atualmente?
Roubo, assédio, né, principalmente com mulheres em situação de vulnerabilidade, né?
Ellen, sou técnica de edificações.
Ainda tem muito furto, roubo, assalto?
A gente vê bastante na rua. Eu acho que é um ponto, né, que ainda pode melhorar. Tem melhorado muito, mas pode melhorar bastante ainda.
O Major Tiago Salgado, chefe da Agência Regional de Comunicação Organizacional do Comando de Policiamento da Capital, detalha como tem sido o trabalho da Polícia Militar em Belo Horizonte.
Todas as ações são para, primeiro, prevenir o crime, proteger o cidadão de bem e potencializar a sensação de segurança. Hoje, toda viatura que o cidadão vê, ela tem que estar ali. A polícia quer que ela esteja ali por uma questão simples. Nós trabalhamos com policiamento baseado em evidências, análise criminal e cientificidade.
Agora, Major Salgado, quais são os resultados obtidos pela Polícia Militar apenas no início deste ano, hein?
Nós temos aí reduções de 35% dos roubos, 30% dos crimes violentos contra o patrimônio, 20% de redução nos furtos, que é um crime que está diretamente ligado a essa sensação de insegurança. Quando nós olhamos para a quantidade de pessoas presas também nesses primeiros 4 meses, conduzimos mais de 9.000 pessoas. Mais de 2.000 foram pelo crime contra o patrimônio. E aí entra furto, roubo, receptação.
Um dos projetos que deve ajudar na identificação de criminosos na capital é o chamado Muralha BH, que contará com mais de 10.000 câmeras. O sistema inclui equipamentos com reconhecimento facial, leitura de placas e capacidade de giro de 360 graus. Em entrevista ao repórter Clever Ribeiro, o secretário municipal de segurança e prevenção da capital, Márcio Lobato, deu mais detalhes da iniciativa.
Então são câmeras de alta definição, câmeras de capacidade
enorme. Por exemplo, as situações de moto, elas vão ser facilmente identificadas e investigadas pela Polícia Civil a partir da movimentação que a gente vai detectar através das nossas câmeras, que nós vamos instalar 10 mil câmeras nessa cidade. Agora, a gente espera que até o final do ano ele comece a rodar e aí que o ano que vem já esteja 100% rodando na capital toda.
Com colaboração de Clever Ribeiro, repórter Gustavo Cícero.
6h37, o destaque policial desta manhã, Amanda Antunes.
Dupla é presa com carga milionária de drogas na comunidade Dandara, em Belo Horizonte. Está à disposição da justiça a dupla de 25 e 45 anos presa no bairro Trevo, região da Pampulha. A ação da polícia acontece após uma denúncia anônima apontar que uma casa da região estaria sendo utilizada como centro de armazenamento e distribuição de drogas. De acordo com os militares do Batalhão Rotan, equipes foram até o endereço indicado para constatar a denúncia. No imóvel, os policiais encontraram 4 homens. 2 suspeitos conseguiram fugir e outros 2 foram abordados e presos em flagrante. Durante as buscas na casa, os militares encontraram grande quantidade de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 62 barras de maconha, também 31 pacotes de maconha gourmet, 26 tabletes de haxixe, além de porções de maconha prontas para comercialização. De acordo com a Polícia Militar, cada pacote da chamada maconha gourmet está avaliado em cerca de 20 mil reais, um prejuízo estimado em aproximadamente 620 mil reais ao tráfico de drogas. Repórter Amanda Antunes.
6h38, no próximo bloco a gente continua falando de violência. Estudantes e moradores do bairro Coração Eucarístico denunciam onda de assaltos em plena luz do dia.
E ainda nesta edição, oposição avança no Senado com proposta alternativa à escala 6x1.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br. E saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
6h39. Moradores, quem estuda no bairro Coração Eucarístico, região noroeste da capital, denunciam onda de assalto em plena luz do dia no entorno da PUC e relatam momentos de tensão nos últimos dias.
Um desses crimes aconteceu com a estudante universitária Ana Luísa Malloy, de 24 anos.
Olha, existe uma insegurança muito grande, principalmente pelo caso que repercutiu. Eu estava saindo da PUC e fui ao prédio, né, e chegando no portão, cerca de 5 segundos ali que a porteira demorou um pouquinho para atender, chegou um cara para me atacar. E assim, foi nas minhas costas, eu não tinha percebido a presença dele atrás de mim, descendo pela rua. Ele já estava atrás de mim, os taxistas relataram isso depois, também vi pelas imagens das câmeras, e ele me atacou tentando puxar a minha mochila, que tinha um notebook dentro, e ele não conseguia, a mochila estava até pesada. Nisso, ele viu meu celular na mão esquerda e partiu para tentar pegar o celular. Nisso, minha reação, assim, até de reflexo, foi puxar mais forte ainda, segurar mais forte ainda. Então resisti mesmo ali, comecei a gritar muito, sai, sai, sai. Então ele saiu e fugiu, né? Ele ficou assustado ali também, com todo mundo gritando, ladrão, ladrão. E aí ele preferiu fugir, desistir do crime, né? Tinha um comparsa dele esperando um pouco mais atrás. O comparsa estava de moto esperando ele. Nisso ele saiu de onde ele estava estacionado, um pouco mais atrás, pra já esperar ele ali, pra ele pular em cima da moto e fugir mesmo. E aqui é um acesso muito fácil, né? Porque tem a via expressa ali, então uma rota de fuga muito fácil pra eles. Justamente aí pela PUC, né? Uma universidade de 18 mil alunos, além dos colégios também, tem o SESI, o Santa Maria. Até uma mãe estava aqui relatando o tanto que se sente insegura com as crianças ali rondando e esses inúmeros casos que vem acontecido. A gente foi ao 9º Batalhão e a gente conversou com o comandante de lá, juntamente com o representante de segurança da PUC. Então ele frisou a importância desses casos serem registrados. Então eles falaram que o trabalho de hoje é mesmo reestabelecer a sensação de segurança no bairro, e a PUC diz a mesma coisa, restabelecer essa confiança dos alunos com a segurança da PUC, que agora eles vão também colocar catracas nas entradas da PUC, estão já estudando todo investimento que vai ser isso, porque são muitas entradas, é um campus muito grande, e também reconhecimento facial.
Moradora do Coração Eucarístico, Vivian Maia, de 22 anos, também relata a falta de segurança.
Isso, eu moro aqui bem pertinho da PUC, moro ali na Rua da Pracinha. Ali, o entorno da praça é uma rua bem movimentada, tem uma base da polícia, mas o restante das ruas são escuras, falta luz, falta policiamento, e são, assim, muito, muito ruim mesmo.
Agora, qual que é a sensação de segurança de vocês aqui, ou a falta dela, né?
Segurança é zero, principalmente para mulheres, que são os casos mais recentes e os de maiores quantidades que estão tendo. E pra gente que sai aqui da PUC à noite.
Criadora do grupo do WhatsApp com as vítimas, Oli Menezes, fala sobre o relato dos moradores devido à insegurança no Coração Eucarístico.
Nesse grupo, basicamente, já tivemos várias fotos e vídeos de carros arrombados, né, de mensagens que foram trocadas, por exemplo, entre amigos relatando que acabaram de ser assaltados, né, vídeos de câmeras, né, de pessoas sendo abordadas, sofrendo tentativas ali de assaltos.
Em um comunicado nas redes sociais, a PUC Minas informou que, visando a tranquilidade e bem-estar da comunidade universitária e também dos moradores, solicitou o Batalhão 34 da Polícia Militar que amplie patrulhamento nas imediações. Repórter Clever Ribeiro.
Procurada, a Polícia Militar afirma que acompanha as ocorrências no Coração Eucarístico e que os autores já estão sendo identificados. Em nota, a corporação aponta que as ações preventivas e o policiamento do bairro são mantidos com atenção especial à identificação e prisão dos suspeitos.
6 horas 43 minutos. Mais um capítulo das negociações entre a Prefeitura de Belo Horizonte e os servidores da educação. Agora, a Justiça do Trabalho nega o pedido apresentado pelo Sindrede, que é o sindicato da categoria, para impedir a atuação do Sindicato dos Empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas de Minas Gerais, junto aos profissionais de apoio escolar. A decisão é do juiz do trabalho substituto, Alfredo Massi.
Nesta semana, o Sindrede havia acionado a justiça, pedindo que o Sindbref Minas Gerais fosse proibido de realizar panfletagem, captação, representação ou assédio sindical junto aos profissionais da educação que atuam nas escolas municipais. Na ação, o sindicato também solicitava multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento.
A disputa teve início após mudanças implementadas pela Prefeitura de Belo Horizonte na contratação dos profissionais de apoio escolar. Após o encerramento do contrato com a MGS, empresa responsável por cerca de 5 mil trabalhadores, a Secretaria Municipal de Educação passou a adotar parcerias com OSCs, organizações da sociedade civil responsáveis pela contratação direta dos profissionais.
Agora, 6 horas 44 minutos. Daqui a pouco, vai a júri popular homem acusado de jogar bloco de concreto do túnel da Lagoinha e deformar rosto de fisioterapeuta dentro de carro.
E ainda nessa edição, os desdobramentos, repercussões sobre a decisão dos Estados Unidos de incluir como organizações criminosas, terroristas, o PCC e o Comando Vermelho.
Nesse mês tem Polo Festival no Carbig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil, escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carbig paga bem e à vista. Acesse Carbig.com e consulte condições. Corra, porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carbig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
6h46.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Vamos falar dele, o anel rodoviário. Como é que tá o trânsito por lá, Isabela Gouveia? Bom dia.
Oi, Viegas, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. No anel rodoviário, tem um caminhão com defeito na faixa da direita para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, nas proximidades do viaduto da Avenida Pedro II. Com uma faixa a menos, o motorista já começa a enfrentar congestionamento, mas não é necessário buscar outros caminhos, fica somente um ponto de alerta, ainda sem previsão de liberação total da pista no sentido Vitória. O anel rodoviário apresenta boas condições nesse mesmo trecho. Volto com vocês aí no estúdio, Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 6:46, vai a júri popular o homem que desfigurou o rosto de uma mulher após jogar um bloco de concreto que atingiu o carro da vítima no complexo da Lagoinha.
A justiça decidiu que vai a júri popular Yuri Henrique de Oliveira Nunes, acusado de jogar um tijolo do alto do túnel da Lagoinha, região noroeste de Belo Horizonte, em outubro do ano passado, e acertar o rosto de uma mulher de 39 anos que passava de carro pelo complexo com a família. Ela estava no banco do passageiro quando o tijolo atravessou o teto solar do carro, atingindo-a na cabeça. Yuri responde por tentativa de homicídio contra 4 pessoas que estavam no carro. Conforme a decisão da juíza Ana Carolina Raul Lopes de Souza, do primeiro tribunal do júri sumariante, o acusado deve ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri popular, cabendo aos jurados apreciar de forma mais aprofundada o conjunto probatório e proferir o veredito sobre o fato. Yuri Henrique de Oliveira Nunes foi preso no dia 20 de outubro de 2025. A defesa do homem chegou a instaurar pedido de incidente de sanidade mental, mas o pedido foi negado pela juíza. O tijolo que atingiu o carro era revestido de concreto e pesava cerca de 8 quilos. A vítima relatou à justiça que foi submetida inicialmente a um procedimento cirúrgico de emergência e depois precisou ser transferida para uma unidade hospitalar especializada, onde precisou passar por diversos procedimentos cirúrgicos. Repórter Amanda Antunes.
Agora às 6:48, corpo de bebê de 1 ano e 9 meses morto por linha com cerol é enterrado em Contagem. A tragédia reacende o alerta para os riscos das linhas cortantes e especialista reforça que motociclistas devem redobrar a atenção.
O motociclista João Júnior, de 47 anos, está todo dia sobre duas rodas e não marca bobeira com a proteção.
O cuidado que eu tomo é o seguinte, ter bastante atenção e usar a antena, entendeu?
Sem a antena não dá?
Não dá de jeito nenhum, de forma alguma. O pessoal não tá tendo cuidado com os motoqueiros de forma alguma, soltando pipa na beira de via expressa, então é muito complicado.
Já o auxiliar de produção Gustavo Xavier, de 28 anos, usa a moto todos os dias, mas como passageiro. Ele confessa que não se preocupa tanto com a antena de proteção.
Gustavo, você não tem moto, mas está aqui com um capacete porque se locomove de moto ali na carona todo dia.
Sim.
E você repara na hora que você vai entrar na moto se tem ali aquela antena de proteção para a linha cortante, você fica atento ou às vezes não dá para ver?
Não, nem dá tempo.
Cara, é perigoso, né?
Sim, verdade.
Vamos fazer um combinado assim, de hoje em diante, na hora que você for subir ali na moto, você vai ficar atento se tiver antena. Se tem antena, beleza. Se não tem antena, você vai cobrar o motoca lá. Falou, motoca, põe a antena aí.
Com certeza, combinado.
Médico e diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Alisson Coimbra, alerta para a necessidade de proteção para condutores e passageiros.
A morte recente dessa criança acende mais uma vez um alerta importante para a nossa sociedade. O cerol, a linha chilena, é um hábito que já não cabe mais em uma sociedade que quer preservar vidas, principalmente para motociclistas, ciclistas, porque essas linhas funcionam literalmente como uma lâmina. Em alta velocidade, ela vai fazer cortes cada vez mais profundos. E muitas vezes, essa pessoa sequer consegue visualizar o que a derrubou de uma motocicleta, até ver que o pescoço ou qualquer outra região está com um corte profundo.
Além da antena, o especialista explica que o uso correto do capacete também evita acidentes com linhas cortantes.
O uso do capacete com a viseira abaixada, no segundo momento, que tenha também a antena corta-linha, é um equipamento de proteção que é instalado na frente da motocicleta e que serve, na verdade, para interceptar e romper essa linha antes que ela atinja o pescoço ou qualquer estrutura do condutor. Ela funciona como uma barreira de segurança e ela pode literalmente salvar vidas, principalmente nessa época do ano em que aumenta essa prática de soltar pipas.
O médico explica que os ferimentos associados a linhas cortantes são, em regra, muito graves.
Em relação aos ferimentos, eles costumam ser muito graves porque o pescoço é uma região extremamente vulnerável e muito vascularizada. E em velocidade muito grande, essa linha cortante ela age como um instrumento perfurante e também cortante, ou seja, é uma dupla lesão. E dependendo da intensidade desse impacto, pode haver até uma lesão de órgãos e estruturas mais profundas e até mesmo a decapitação em casos extremos.
Repórter João Felipe Loli.
6h51, a seguir uma reportagem especial expondo consequências da política de separação obrigatória de mães e filhos instituída há anos em Belo Horizonte.
E ainda, a China diz ser contra a interferência dos Estados Unidos no Brasil.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Filé mignon do chef resfriado Friboi, R$68,99 o quilo. Trufa belga Bianca, sabores, 150 gramas, R$13,90. Cerveja Laut Beer Pilsen ou de leve 600ml, R$4,89. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor. Beba com moderação.
A turma da Dona Câmara em Mais Perto do que Você Imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escolas Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Faltam 7 minutos para 7. A política de separação obrigatória afasta milhares de mães e filhos em Belo Horizonte. Na reportagem especial que você acompanha agora, a Itatiaia mostra o forte relato de uma mãe em vulnerabilidade social que perdeu o contato com os filhos por intervenção do Estado.
Imagine o seguinte cenário. Você está prestes a dar à luz e vai até um hospital na expectativa de entrar com o bebê no ventre, mas sair com ele nos braços. A realidade, no entanto, é outra e ainda na maternidade, tiram a criança e não dão a você nem o direito de defesa. Essa história, por mais fantasiosa que possa parecer, aconteceu com muitas mães em Belo Horizonte. Isso porque até meados de 2017, esse recolhimento de crianças e recém-nascidos era constitucional se a mãe tivesse um histórico de vulnerabilidade social. A Taniane da Cunha, de 33 anos, foi uma dessas mulheres. Ela perdeu a guarda dos 4 filhos.
Desde meus 2 anos que eu vivo na rua, minha mãe, ela é alcoólica, então eu já sofri muito. Fui abusada aos meus 8 anos de idade, quando eu morava na rua com ela, só que ela não sabia. Minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, fiquei sabendo só com 12. Aí eu fiquei no crack dos meus 12 até agora, meus 32 anos de idade. Engravidei do meu primeiro, fui pro colmeia, fiquei sabendo que ia tomar meu menino, pulei o muro com meu filho, fiquei corrida com ele 2 meses. Aí a minha menina de 11 anos, eu cuidei dela até os 2 anos. Tenho o de 5 anos, que foi tomado dentro da Odete Valadares, que eu passei minha gravidez toda na rua.
Em 2014, o Ministério Público de Minas Gerais publicou 2 recomendações orientando profissionais de saúde a comunicarem a vara da infância e da juventude sempre que uma mulher com histórico parecido com o da Taniane estivesse prestes a dar à luz. Para o defensor público da infância e da juventude, Wellerson Eduardo da Silva, as recomendações do MP criaram um fluxo que atingia principalmente mulheres pobres e negras.
Majoritariamente, essas mulheres eram mulheres negras, pobres, com uma trajetória de uso de drogas e álcool, sobretudo crack, e de grande vulnerabilidade social e econômica. As recomendações são de 2014, uma dirigida às maternidades, no sentido da comunicação compulsória de gestantes e puérperas usuárias de drogas que tenham tido essas crianças nesses estabelecimentos. Esses estabelecimentos deveriam comunicar imediatamente à vara da infância.
Em 2016, foi instituída a portaria número 3 da vara da infância e da juventude de Belo Horizonte. O documento passou a prever a apuração de responsabilidade criminal contra profissionais da área da saúde que não seguissem essas determinações. A normativa provocou a reação de defensores públicos e de entidades de direitos humanos. A Defensoria Pública avaliou que priorizar a adoção sem antes esgotar as possibilidades de permanência do menor junto aos parentes violava o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem conta um pouco mais sobre isso é a defensora pública Daniele Belletato.
A Defensoria Pública na época fez uma contra-recomendação, né, dizendo que os protocolos nacionais, especialmente aqueles ligados à área da saúde, deviam prevalecer, mas em 2016 a Vara da Infância de Belo Horizonte editou também uma portaria que acabou sedimentando essa situação. Com isso a gente viu o aumento do número de crianças encaminhadas para as maternidades, encaminhadas diretamente das maternidades para acolhimento institucional, e o crescimento desse número não foi acompanhado com a desinstitucionalização. A maioria das crianças que foram acolhidas no período de 2013 a 2017 foram encaminhadas para adoção.
Essa normativa foi suspensa em agosto de 2017. De acordo com o MP, neste mesmo ano, os promotores de justiça da infância e da juventude de Belo Horizonte ajuizaram uma ação visando a criação de uma unidade de acolhimento conjunto para gestantes, puérperas e seus bebês em situação de risco.
Foi possível que a prefeitura seguisse na construção de fluxos adequados e o investimento em unidades de acolhimento preventivas que recebam as gestantes, as parturientes, né, e eventualmente seus bebês logo após o parto, para que elas pudessem receber o apoio socioassistencial necessário e evitar essa separação familiar que não é desejada e nem tem amparo no Estatuto da Criança e Adolescente.
Essa reportagem está na íntegra no nosso portal itatiaia.com.br. Em colaboração com os repórteres Railan Oliveira e Edu Oliveira, repórter Luísa Marques.
6:58. Ainda longe de atingir a meta de cobertura vacinal contra a gripe, Belo Horizonte abre as portas dos centros de saúde em mais um sábado.
Pelo terceiro sábado seguido, Belo Horizonte terá alguns centros de saúde abertos para a aplicação da vacina contra a gripe. O imunizante está sendo aplicado em toda a população a partir dos 6 meses de idade. A iniciativa busca reforçar a proteção da população nesse período de maior circulação dos vírus respiratórios. Durante a ação, os moradores também poderão atualizar todo o calendário vacinal com outros imunizantes. Os 19 centros de saúde contemplados pela iniciativa estão espalhados em todas as regiões da capital mineira. A lista completa das unidades está disponível em itatiaia.com.br. O funcionamento será das 8 da manhã até às 5 da tarde. Repórter Célio Ribeiro.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Após nova classificação, Estados Unidos podem punir brasileiros com ligação ao PCC e o Comando Vermelho.
Decisão deve provocar impactos diretos para o Brasil.
Governo e PT discutem reação para evitar desgaste sobre facções criminosas.
China reage, diz ser contra a interferência.
Com proposta alternativa, oposição reúne assinaturas para frear avanço do fim da escala 6x1 no Senado.
Gasolina mais cara começa a valer, mas impacto deve ser menor para o consumidor.
No último dia para declarar o imposto de renda, milhares de contribuintes começam a receber a restituição.
Apesar de manter saldo positivo, Minas registra queda na geração de empregos formais.
Separação de famílias ainda gera disputa por indenizações décadas após fim do isolamento.
Noelos Itatiaia, agro aposta em sustentabilidade, tecnologia e força do produtor rural.
No futebol, Cruzeiro vai às oitavas da Libertadores após massacrar o Barcelona de Guayaquil no Mineirão.
E
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:01, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Acidente entre carro e moto bloqueia parcialmente a BR-040 na pista em direção ao Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 549, próximo ao Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana. Já são pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. Ainda nas estradas, BR-040 na outra ponta, com mais de 7 quilômetros de fila, no sentido Belo Horizonte, no trecho entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o posto Bonanza, em Contagem, na Grande BH, devido ao excesso de veículos. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente pode levar à ocorrência de chuvisco ou chuva fraca no nordeste e leste de Minas Gerais. No restante do estado, apenas variação de nebulosidade. Os ventos fortes em altos níveis da atmosfera permanecem sobre o estado, mantendo nuvens altas em grande parte das regiões mineiras. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura máxima deve marcar 26 graus. Repórter Aline Neves.
7:03. A partir da semana que vem, as facções criminosas PCC e Comando Vermelho passam a integrar a lista de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos.
A decisão, que contraria o governo federal, pode implicar em consequências para o Brasil.
A decisão dos Estados Unidos não altera a legislação brasileira, mas aumenta a pressão internacional sobre as organizações criminosas e aumenta também os mecanismos de cooperação para rastrear recursos, bloquear transações e dificultar a atuação financeira das facções fora do país. As pessoas e empresas que fornecerem apoio ou recursos aos grupos poderão também ser alvo de sanções e processos. Além disso, bens e ativos ligados ao PCC e ao Comando Vermelho em território americano poderão ser bloqueados. O deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a decisão e disse que a classificação pode gerar impactos econômicos para o Brasil.
Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro tramam e conspiram contra o Brasil. O objetivo deles é trazer imensos prejuízos à economia brasileira. Vai ter impacto econômico, vários fundos de investimento, vários grupos empresariais passam a calcular o risco de investir. Você diminui o grau de investimento.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, comemorou o anúncio.
Um em cada quatro brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Agradeço ao presidente Donald Trump.
A medida entra em vigor no dia 5 de junho e coloca as duas facções brasileiras na mesma lista de grupos como o Hamas, o Hezbollah e Al-Qaeda. De Brasília, Aline Peçanha.
A decisão do governo norte-americano de classificar as facções Comando Vermelho e PCC, o primeiro comando da capital, como grupos terroristas, está repercutindo em todo o meio da segurança pública. Para o secretário de Justiça de Minas Gerais, Rogério Greco, a decisão do governo norte-americano é acertada
e bem-vinda.
E essas organizações, né, como Trump afirmou, elas não são regionais, elas não são locais, elas são de natureza transnacional. Então o reconhecimento do PCC, do Comando Vermelho, isso é porque eles atuam já em inúmeros países. Então está mais do que certa essa decisão do governo americano.
Repórter Renato Rios Neto.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
O governo americano decidiu classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, criando um enorme constrangimento para o governo brasileiro, que vem se opondo a esse tipo de classificação. E às vésperas de uma eleição, na qual o governo Lula tem como principal vulnerabilidade o que é percebido pelo público em geral como incapacidade de combater o crime organizado. Do ponto de vista dos efeitos práticos no enfrentamento a PCC e CV, há uma grande discórdia entre especialistas sobre essa classificação desses grupos como terroristas e dúvidas mesmo dentro das Forças Armadas brasileiras, para as quais é considerada essencial a cooperação com as forças militares americanas, de preferência sem politização. Mas é exatamente a politização o ponto central neste momento. Em princípio, o governo americano dispõe agora, em relação ao governo brasileiro, de um formidável arsenal legal para, anotem, excluir do sistema do dólar instituições financeiras brasileiras que tenham vínculos com organizações declaradas como terroristas. 2. Sancionar empresas brasileiras ou multinacionais que operam no Brasil que paguem a intermediários ligados a facções terroristas. 3. Barrar a entrada nos Estados Unidos de pessoas com qualquer tipo de ligação a esses grupos. Mas a questão central é política, em duas esferas. A nova doutrina de segurança nacional americana exige dos países desta área alinhamento total com o que os Estados Unidos considerem questões de seu interesse, inclusive na área do crime transnacional. E o governo americano está empenhado em favorecer grupos políticos com os quais tem proximidade, fora do Brasil e aqui no Brasil, onde o caso é a família Bolsonaro. Nesse sentido, é um instrumento do governo americano essa classificação de coerção diplomática e eventualmente até militar, e de ajuda política a Flávio Bolsonaro antes das eleições.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
7:08. No próximo bloco, gasolina fica mais cara, mas aumento nas bombas deve ser menor para o consumidor.
Filhos separados dos pais por política de isolamento denunciam atraso em indenizações.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Da padaria aos produtos do dia a dia, no EPA tem tudo o que a sua família precisa.
Mussarela peça ou pedaço quilo, R$ 34,95. Café tradicional extra forte Barão 500 gramas, R$ 16,80. Ofertas válidas até 31 de maio.
Fazer compras no EPA é garantia de economia. Vem pro EPA.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Pão de queijo Verdemar congelado tradicional 400 gramas, 12,30. Manteiga Verdemar com sal 500 gramas, 16,99. Morango congelado Verdemar 1 quilo, 9,99. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor.
especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
7:11.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Vamos atualizar para você, ouvinte motorista, acidente na 040 em Nova Lima. Isabela Gouveia.
Viegas, já passa dos 4 quilômetros o congestionamento na BR-040 para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, devido a um acidente envolvendo carro e moto na altura do quilômetro 549, antes do Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem uma faixa bloqueada, pelo menos uma pessoa ferida, e essa vítima recebe atendimento médico, mas o estado de saúde dessa vítima ainda não foi divulgado.